Eu quero falar sobre tempos difíceis, anos difíceis, né? Como vencer a fé que vence anos difíceis. E olha, esse ano tem sido um ano difícil, gente. Olha, em tantos aspectos, em tantas formas, de tantas maneiras. E eu quero ir com você hoje para um exemplo. Tudo que a gente tem de bom vem da Bíblia, né, gente? Da palavra de Deus, vem da fé, né? Vem da direção do Senhor. Então, a Bíblia mostra, em alguns momentos, anos difíceis para as pessoas, né? Anos difíceis na vida dos patriarcas, anos difíceis na vida dos profetas, dos reis que andaram com Deus. Sempre tempos, exemplos, momentos de anos difíceis. E agora, hoje eu quero deixar com você aqui o exemplo de um homem de Deus, de um patriarca, que venceu um ano difícil, que venceu um ano de muito problema, de muita dificuldade. Vamos começar hoje no texto de Gênesis capítulo 26, um ano muito difícil na vida de um patriarca, que ele venceu e que ele transformou naquele ano difícil para um ano de bênção, para um ano de vitória, para um ano de conquista. Então, quero te dar Gênesis 26, vamos começar no versículo 1, que diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e eu serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão seu pai, multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, meus estatutos, minhas leis. Isaque, pois, habitou em Gerar. Uau, bênção. Primeiro começa o texto dizendo que havia fome na terra. Havia fome na terra. Ora, quando tem fome, quer dizer, não tem emprego, quer dizer, a economia vai mal, quer dizer, não houve chuva, quer dizer, teve uma epidemia, uma pandemia, teve uma crise. E a consequência desse desenrolar, qual é? Fome. Fome, desemprego. Então, o que existe hoje, graças a Deus, o Brasil conseguiu quebrar, nossa economia está indo bem, está crescendo, não é? Em nome do Senhor, vamos vencer essa pandemia também. Mas muitas nações entraram praticamente num caos econômico. Então, isso vem de muito tempo atrás. Quando houve fome, Isaque perguntou a Deus, não é, o que fazer, e você viu que ele meio que saiu sem direção e foi para a terra de Gerar, para um amigo do pai dele, chamado Abimeleque, um rei de Gerar. Gerar é uma posição entre onde ele estava e o Egito, era o meio do caminho ali. Então ele saiu, na mente dele, no coração dele, ele realmente pensou em ir para o Egito. Ele não pensou em parar em Gerar. Ele vai, avista-se com Abimeleque, rei de Gerar, e lá, ali, Deus fala para ele: não vai para o Egito, que é o seu plano. Às vezes Deus muda nossos planos, às vezes Deus muda nossa mente, às vezes Deus muda nossa perspectiva, às vezes Deus muda nossa visão no meio da crise. Quando uma crise começa, um ano difícil começa, a gente não tem ideia de quantas coisas serão ali alteradas. E nem precisamos ter. Nosso Deus e nosso Pai nos conduz a cada dia, nos leva a cada passo, a cada momento, a cada situação, a cada circunstância. E aqui então, Deus aparece a ele e diz: fica aqui, nessa terra. Fica onde eu te mostrar. Não vai, não se iluda com a riqueza do Egito. Na época de José, você lembra? O Egito tinha muitos grãos, fome em toda parte, Mas o Egito tornou uma potência desde José. Por quê? Porque eles aprenderam a plantar independente da chuva. Eles plantaram por causa do leito do Nilo. Ali não tinha crise. Ali não tinha, não é, sazonalidade. Choveu um ano, não choveu, não. O Nilo sempre tinha estação de plantio e estação de colheita, porque ele ampliava as margens e depois ele diminuía. Então, o Egito era um porto seguro. O Egito era um lugar de muita firmeza, de muita segurança. Então ele pensou, eu vou para lá, eu vou ficar lá e vai, não é? Ali eu não tenho. E Deus disse, não. Você não vai confiar no conceito de segurança humano. Você não vai confiar no conceito de segurança natural. Não, você não vai fazer isso. Você vai ficar na terra que eu te disser. Fica lá. E ali eu te abençoarei. E ali eu cuidarei de você. E ali eu te suprirei. Às vezes a gente pensa que o que nos supre, né, tantas vezes são as circunstâncias, são os momentos, são situações sólidas. Não. Deus disse, não, depende de mim, da minha direção, da minha palavra. Agora, vá comigo para o versículo 12. Então, o último versículo que eu li foi o 6, versículo 6, foi o último que eu li, que diz assim, deixa eu pegar aqui, Isaac, pois, ficou em Gerar. Ele não pensava em ficar, pensava em passar, mas não em ficar. Então Deus muda os planos que ele tinha. Deus pode mudar teus planos neste ano. Deus pode mudar teus planos da tua família neste ano. Deus pode mudar os planos do seu casamento, do seu futuro, daquilo que você quer fazer, daquilo que você está pensando, todo o seu projeto futuro. Deus vai cuidar no nome de Jesus. Agora, no versículo 12, vamos voltar lá para o 12, porque aí depois tem um parêntese aí sobre a esposa de Isaac, muito bonita, a Rebeca, né? O pessoal, e era meia-irmã dele, então o pessoal ficou olhando muito para ela, e o rei apertou ele e disse, gente, essa é a mulher dele, não toca nessa mulher não, que ela é a esposa dele. Vamos para o versículo 12, que realmente é importante. E aí no 12 diz assim, semeou, pois, Isaac, naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ué, mas a terra não tinha crise? Não estava todo mundo correndo para o Egito, porque o Egito era o único lugar seguro, que não dependia da chuva? E Deus falou, não, você primeiro fica aonde eu te oriento. Você não vai ter segurança, naturalmente falando aí, nas empresas, nas coisas da vida. Dois, você vai semear lá. Mas ninguém acredita, mas ninguém tem coragem. Mas você não anda pelas análises econômicas. Eu sei o futuro, vocês só sabem hoje. Mas eu sei o que virá amanhã, depois de amanhã. Semeia que eu estou vendo lá na frente, vai dar certo. E ele semeou. Semeou e colheu 100 por 1. Gente, 100 por 1 é muita coisa. É muita coisa. Você plantar uma saca e colher 100 sacas. É o sonho de qualquer agricultor. Isso aí, as pesquisas modernas, mais novas, investe pesado nos grãos, nos fertilizantes, na ciência, para conseguir colher. E ele colheu 100 por 1. Ele colheu 100 por 1, só porque ele obedeceu à voz de Deus. Semeou Isaac naquela terra e colheu 100 por 1. Porque o Senhor o abençoará. Olha a expressão, olha o reforço aí do versículo 12. Porque o Senhor o abençoava. Deus vai te abençoar, me abençoar. Quando nós tivermos as três coisas que Isaac tinha aqui. Uma aliança com Deus. Uma obediência para estar onde Deus tinha mandado ele estar. E uma fé para semear quando ninguém tinha coragem de semear. Essas três coisas fizeram Isaac ser diferente. Essas três coisas fizeram Isaac simplesmente ter uma diferença fantástica na sua vida. Quais são? Primeiro, a aliança de Isaac com Deus. Ele andava com Deus. Ele era um homem de Deus. A família dele era uma família do Senhor. Dois, Isaac, além de ser um homem de Deus, ter aliança, Isaac era obediente. Ele ficava onde Deus mandou ele ficar. Ele andava onde Deus mandou ele andar. Ele parava onde Deus mandava ele parar. Terceiro, ele tinha fé na palavra do Senhor. Quando Deus disse semeia, ele semeou. Planta, ele plantou. Vamos seguir? Quarto, versículo 13. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Riquíssimo. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Por quê? E aí ele vai continuar dizendo: possui ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja. Sempre as coisas boas, a bênção traz as coisas boas e a prosperidade, mas também traz a consequência, que é a inveja. A inveja, né? A fofoca, a mentira. Sempre tem aí, o ser humano não consegue lidar bem com o sucesso dos outros. Nós cristãos temos alegria de vermos que tem um irmão sendo próspero, né? A gente fica maior alegre, porque soubemos que, nossa, Deus abençoou fulano, multiplicou, cresceu, abriu empresas, abriu lojas, está indo tão bem. Mas a maior parte das pessoas não tem esse coração. A maior parte das pessoas não tem, infelizmente. E deixa eu te falar uma coisa, cuidado com quem tem inveja de você. Quem não se alegra na sua prosperidade, fará a sua vida mais difícil. E nós não fomos chamados por Deus para fazer a vida de ninguém mais difícil. Nós fomos chamados por Deus para fazer a vida das pessoas mais fácil. Então, aqui diz assim, aquele povo teve inveja. Teve inveja, porque ele ficou rico, riquíssimo. Versículo 15, olha o 15. Qual a primeira consequência da inveja? Entulharam todos os poços que o servo de seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-lhe de terra. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque tu és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, aonde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhe deu os mesmos nomes que seu pai já lhe havia posto. Versículo 18. Então a gente fica onde a gente é bem-vindo, né? A gente fica onde a gente é valorizado, honrado, onde a gente é até útil. Sabe o que eu me pergunto? Por que esse pessoal não perguntou para Isaac qual que é seu segredo? Hoje nós temos tanto coach, nós temos tanta mentorização, e são válidos, coisas preciosas, né? Nós temos hoje ciências de crescimento, ciências de desenvolvimento, e é ciência, é precioso, né? Por que esse povo naquela época não diz qual é seu segredo? Nós também queremos colher 100 por 1. Não, eles pegaram quem poderia ajudá-los e mandou embora. E mandou embora, imagina. Ao invés de valorizar, honrar, abençoar, tratar bem, mandou embora. Bom, uma vez que eles pediram para ele se retirar, ele se retirou. E foi para o vale viver. Ele estava numa cidade, convivendo com os cidadãos. Agora ele foi viver ali na sua quietude. Rico, milionário, mas lá. E a Bíblia diz que eles não ficaram satisfeitos. Eles já tinham entulhado os poços de Abraão, já tinham. E Isaac falou: olha, meu pai era um homem de Deus. Meu pai não perdia semente. Meu pai não perdia energia. Então, aonde ele abriu, eu vou reabrir. Aonde eles fecharam, eu não vou fechar não. Eu vou reabrir isso. Eu vou cuidar disso. E foi, e fez. E deu certo. E deu certo. Por quê? Porque ele seguiu as pegadas do seu pai. Então, até agora, eu tenho três características de Isaac positivas. Número um, homem de aliança com Deus. Número dois, homem de obediência a Deus. Número três, homem que tinha fé para semear, aonde as pessoas não tinham. E agora tem a quarta, homem que preza o legado espiritual dos seus pais. Homem que cuida da sua raiz espiritual. Muitas vezes as pessoas desconectam com os pais espirituais. Sai da cela, sai daqui, sai dali, rompe com o pai espiritual. Ó, família, Sabe por que família? Família tem vínculo. Não tem ex-família. Ex-filho, não tem. Ex-filha, não. Família é família. Por isso que eu quero dar essa ênfase hoje para você. Então Isaac, ele não desconectou da raiz do pai dele. Ele diz, aonde meu pai semeou, plantou, abriu uma fonte, eu vou lá. E fez. E desentulhou aqueles poços. Desentulhou os poços. E deu nome. Deu nome. Olha aqui, vamos lá para o versículo. Deixa eu pegar direitinho aqui. Agora o versículo 19. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam poço de água nascente. Cavaram onde? Nos poços que o pai dele tinha cavado. Ele sabia onde estava. Ele era criança, ele andava com o pai. Ele tinha memória. Ele tinha conexão da família. Ele não rompeu com seu pai. Ele respeitava e reconhecia a unção na vida do velho Abraão, seu pai. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Cavaram outro, também por causa deste contenderam, deu-lhe o nome de Sitna. Partindo dali, versículo 22, cavou ainda outro, como este não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, amplo, prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Sabe o que quer dizer Berseba? O poço da casa de Deus. Berseba é poço. Seba é a cidade do poço que depois veio a ser a casa de Deus. Berseba. Quarta característica de Isaac, ele era um homem de reconhecimento. Ele era um homem de raiz. Ele não quebrava suas alianças. Ele reconhecia a unção de Deus na vida do seu pai. Ele reconhecia a unção de Deus na vida dos seus antepassados. Especialmente do seu pai, que o treinou para ser um homem de Deus, para andar com Deus. Então Isaac, homem de aliança. Homem de obediência. Homem que tinha fé na direção e na palavra de Deus. E por fim, homem de raiz. Que nunca desconectava sua raiz, que sempre andava com o Senhor. Sempre andava com o Senhor. Bonito, não é não? E aí surgiu uma outra coisa. Então, presta atenção. O príncipe de Gerar veio e o expulsou, lembra? Ele diz, eu só não sou bem-vindo, eu não vou ficar onde eu não sou bem-vindo. Eu quero ficar onde eu contribuo, onde eu sou benção. Então, foi para o vale. E lá o vale ele cresceu mais ainda. Eles acharam que mudando a posição dele, bom, agora ele vai ficar lá, lá não tem água, lá não tem proteção. Sabe, às vezes o inimigo te põe numa situação que ele acha que agora ele te deu xeque-mate. Mas Deus sempre tem uma surpresa. Se você anda com Deus, Deus sempre tem uma surpresa. Deus sempre tem uma maravilhosa, um maravilhoso livramento, um escape para nós. E foi o que aconteceu. Ele abriu um poço que o pai tinha aberto, eles tomavam, abriu outro, tanto que os nomes foram nomes de perdas, até que ele abriu o Reobote. Deus está abrindo o Reobote na sua vida, em nome de Jesus. Nesses meses, nesse tempo, nesse ano difícil, é um ano em que Deus quer abrir Reobotes, poços que vão te levar à sua prosperidade. Um negócio novo, uma ideia nova, uma iluminação nova. Deus vai te dar algo novo. Deus vai te dar uma palavra nova. Em nome de Jesus. Reobote vai fluir na sua vida. Vai fluir na sua vida. É assim que Deus trabalha. E aí, vamos ver o que aconteceu? Eles não contenderam para o Reobote. Ficaram com vergonha. Tomaram três, o quarto. Não é demais, né? Aí deixaram e ali ele cresceu. Mas ele já estava riquíssimo. Mas ele já estava próspero. Mas o ano que era difícil para todo mundo foi um ano bom para ele. Foi um ano muito abençoado. E aí no versículo 26, Deus traz honra para ele. A honra é a última coisa a aparecer, gente. Se você tem passado problemas, dificuldades, tribulações, calma, fica fiel, permanece. A honra virá, mas ela é a última coisa a aparecer. Última coisa, ela não aparece no início não. De Gerar foram ter com ele o rei Abimeleque, seu amigo Ausat ficou comandante do exército. E disse-lhes Isaque para eles: por que viestes a mim? Pois que me odiais, me expulsastes do vosso meio? E eles responderam: não, vimos claramente que o Senhor Deus é contigo. Faremos aliança contigo. Haja juramento entre nós e ti. Faça aliança. Jura que não nos fará mal, como também nós havemos de não te tocar, como só te tratamos bem até agora. Sabe o que eles queriam? A bênção. Agora sim, ajuda a gente. Agora sim, abençoa a gente. Demorou a aparecer. A honra às vezes demora, mas fica tranquilo. É com Deus. Faça só a sua parte. O resto o Senhor fará. O resto é com Deus. Amém?